Bem-vindo, granjeiros e granjeiras, para mais um podcast nessa terça-feira. É o podcast mais assistido por mães que não sabem o que fazer com os filhos nas férias. Hoje temos grandes novidades por aqui. Quem quiser participar do nosso chat, é só se inscrever lá no canal, que em um minutinho vai estar liberado para você poder fazer esse comentário, fazer sua pergunta ou qualquer coisa do tipo. E a novidade de hoje, vamos ver se o Pedro vai acertar hoje, é a... Tá vendo?
Boa tarde, pessoal.
Catita, com você agora, hein?
Que legal, muito feliz de estar aqui. Catita indicando agora no GranjaCast. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui, de estar com a convidada, que daqui a pouco o João vai contar aqui também, estreando aqui no canal. Então, eu sempre sonhei em falar isso, tá, gente? Ativa aqui o sininho, segue nosso canal, curte nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos aqui, empresários e comerciantes da região.
E vamos dizer que ela não está aqui convidada por um episódio, igual sempre os outros co-hosts tiveram. Ela está convidada aqui com um convidado que não é mais um convidado, agora ela já é da casa. Não. Ela vai ser a nossa co-host fixa e definitiva, né?
Ah, que legal, para a temporada.
Vamos
aí
pegar essa temporada aí, vamos fazer a coisa acontecer.
É isso aí.
Que a Granja Viana está precisando de pessoas fomentando os comércios local para que o granjeiro consuma a Granja Viana.
Exatamente, para a gente divulgar o espaço, o empresário, saber quem é a pessoa que está por trás da empresa. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Para a pessoa se saber, eu sei quem é o dono lá da Conexão Lúdica, por exemplo. Desculpa, João.
Estamos indo para o episódio número 64, como a minha co-host já falou. Conexão Lúdica com Bel Paltronieri. É assim que fala, Bel?
É assim que fala. É assim que fala. Boa tarde, gente.
Boa tarde. Cadê as palmas, Pedro?
Nem precisou pedir.
Muito bem. Você viu que agora funcionou nas suas palmas. Você viu? É só porque você tá aqui.
Pois é, acho que...
E se eu estivesse sozinho, ele ia fazer eu bater palma sozinho.
Acho que ele ficou com medo do teleférico.
Ficou? Pedro tem medo de altura, gente. A Catita já chegou falando aqui, ó. Se você não fizer a coisa direito, você vai andar de teleférico lá no Animalia.
É.
Seja bem-vinda.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi uma... Me senti lisonjeada quando a Catita mandou mensagem, né? A gente tem uma relação de bastante tempo, que acabou que os filhos dela foram meus alunos, também participaram de bastante coisa de programação de férias e tudo mais. Então, nossa, me senti muito feliz e aceitei na hora, dei um jeito ali na agenda, remanejei para cá, para lá, deu certo. Que e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Obrigado por isso, né?
Bom, né?
Obrigado por ter feito esse esforço aí de estar podendo participar aqui. E olha que coisa mais interessante. Eu já estive aqui com o Toninho, presidente lá do clube. Ele mencionou de alguns projetos que aconteciam lá dentro, mas eu mesmo não sabia desse lindo projeto que é a Conexão Lúdica aí. Trazendo aí esse espaço para as crianças, onde as crianças podem se desenvolver, não ficar ali, que nem a gente fez aqui nossa enquete de qual iria ser o título desse podcast. Telas Out, né?
Exatamente, Telas Out e Diversão In. E diversão com a Conexão Lúdica, tenho certeza que quem nunca participou, quem é granjeiro aqui e que tem os filhos pequenininhos, conhece já a Bel lá do Clube Pitangueiras e o projeto que ela faz lá dentro do... Por isso nós trouxemos ela aqui.
E o clube é um clube muito importante na região. É o primeiro clube que provavelmente deve ter existido na Granja Viana, não sei se... Eu acho que é, né?
A gente está fazendo 40 anos esse ano.
Então foi.
É um clube novo, perto dos clubes que tem no estado de São Paulo.
Sim, mas aqui...
Mas aqui é um clube tradicional mesmo.
Que legal.
Sim. Isso aí é show de bola. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, Catita? Desse conteúdo aí que tem toda na Conexão Lúdica. O que envolve, quais são as... O que fez com que se tornasse a Conexão Lúdica o que é a Conexão Lúdica, né? E antes que a gente possa começar nosso episódio, é lógico que a gente não vive de ar e de tapinha nas costas, né, Catita?
É verdade, né?
Então temos o nosso anunciante aqui, o DCB Steak, que é uma casa de carne localizada ali na Avenida São Camilo, em frente ao Nicolau. Se tivesse com o meu outro co-host aqui, eu ia falar uma besteira de quinta série, mas vamos ficar mais sério. Em frente ao Nicolau, o Daniel vai estar lá, ele pode te auxiliar. Daniel é estudioso de carne, ele não é simplesmente um vendedor de carne. Ele vai até as fazendas, ele vai até o frigorífico, ele entende o que ele está comprando para poder trazer o melhor para você. E ele também tem como trabalho fazer eventos na sua corporação, na sua empresa, na sua casa, tudo muito bem esquematizado. Você vai dizer o que você tem, o que você precisa, e ele vai te mostrar qual a quantidade de carne, quais os cortes melhores para o seu evento. E ele participa também de feirinhas nos condomínios, fazendo essa integração da sociedade daquele condomínio com a carne dele. Ele leva lá, monta todo o espaço dele e leva essa carne de qualidade que ele leva para a tua mesa, ele também leva para o condomínio. E se você está lá domingo de manhã, acabou de acordar, quer fazer um churrasco na hora do almoço, e se só tem aquela carne congelada no refrigerador, ou nessas casas de carnes que tem por aí, que só vendem carne congelada, lá não, a carne é fresca. Você pega o seu telefone ou pega o celular, aponta nesse QR Code aqui, ó. Opa, é sacanagem, eles ficam trocando de lado só para me sacanear aqui, ó. E aí você leu isso daí, você vai cair no WhatsApp direto do Daniel e vai poder solicitar sua carne em delivery e vai chegar a carne fresquinha, você simplesmente só vai pôr no fogo e
fazer aquele churrasquinho.
E mandar, né, bala, exatamente. Eu queria que você me auxiliasse aqui, aí, Catita.
Hoje aqui...
Ô, Débora, você não instruiu o meu amigo Pedro direito, né?
Eu acho que esse é o convidado. Eu não sei. Não,
vê se aqui tem duas sacolas ou uma só.
Tem duas sacolas?
Não, dentro do pacote. Aqui. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho. Deixa eu ver se é esse aqui ou se é o outro. Esse aqui não é.
Esse
não é. Deixa eu ver se é outro. Me dá licença se for o seu, tá?
Mas eu tenho que ver se... Ele vai só conferir.
Vou pensar, depende.
Se aquela carninha pro churrasco
também não é semana. O seu. Pegaram os dois errado. O Pedro, quando ele não faz a falta das palmas, ele faz essas coisas. Né, Pedrão?
Pedro.
Pede pra ele levar lá. Pedro. Não, tá dentro a outra sacola. Isso.
Agora esse aqui.
O nosso anunciante não pode deixar nosso convidado sem...
Ai, um regalo, que legal, né? Que maravilha.
Eu queria que você mostrasse aí para poder nosso anunciante mostrar os tipos de cortes que ele tem. E o churrasco está garantido para o fim de semana, né, Catita?
Opa!
É. O seu também, hein?
O meu também.
É, o seu também. Aqui lá é o meu.
Daniel. Que legal.
É um contra-filé chorizo.
Que delícia.
Desossado, já no capricho.
Muito bom.
Tem mais coisa. Vamos ver.
Mostra nessa câmera aqui.
Só nessa.
Por favor, ó. Ela vai mostrar na câmera.
Vamos ver.
Uma linguiça.
Esse é cara preta. Linguiça com costela. De costela. Bovina, essa é congelada.
Aí sim.
Ó, que presente. Muito tá garantido. Bom. Churrasquinho pré-temporada. Pré-semana de férias.
Semana de férias. Se eu preparar, já semana de férias.
Obrigada.
E a DCB Steak está localizada na Avenida São Camilo 395, na sala 7. Ali a região já é Carapicuíba, tá? E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Daniel, você pode entrar no Instagram dele, @dcbsteak, ou ligar no telefone 11-98393-6001. E vamos para o nosso podcast agora, depois de toda essa brincadeira aqui.
Vamos lá.
Já está garantido o nosso churrasco no final de semana.
A Bel já ali com as preparações.
Amei.
Para falar sobre os cursos de férias, né, Bel?
Exatamente.
E aí, vamos lá. Então, assim, a Bel tá aqui, Conexão Lúdica. Quero que você primeiro conte um pouquinho de como começou a Conexão Lúdica. Como que é a Bel?
Vou tentar ser breve. Vocês me interrompam e me cortem, porque se deixar eu falar, não tem fim. Meu pai falou, filha, vai devagar, não... seja você, mas não muito, fala pouco. Bom, eu me formei em Educação Física, comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade, fiz estágio, né, em escola. E a partir do momento que eu já estava ali, eu entendi que... No começo, eu achei que eu ia trabalhar com treinamento desportivo, era uma paixão, a competição, né? E muito rápido eu entendi que eu gostava da área da educação, das crianças mesmo. Comecei a me aprofundar no lazer, mas voltado... A gente fala que recreação é uma palavra muito ingrata, né? Porque se parece... Ah, ele está lá só brincando, né? E me aprofundei nisso para tentar fazer que os pais entendessem que é ali o universo onde você experimenta as coisas e trabalha tanto o teu cérebro quanto tuas emoções, tanto o teu âmbito motor, para que você evolua, né? Uma criança que chega na adolescência ou na fase adulta e não experimentou, ele não tem aquela vivência, ele não tem uma carga, né? Uhum. Paralelo a isso, comecei a trabalhar, fiz viagem de formatura de terceiro ano do ensino médio, comecei trabalhando na Forma Turismo e rapidamente recebi um convite para trabalhar no Clube Med de Trancoso. Fiquei lá uma temporada trabalhando, né, em hotel. Não é acampamento, mas era na área de lazer. Fiquei no mini clube, que eles chamam, né? Uhum. Depois eu fui para o Carroção. Trabalhei por 3 anos nas temporadas de férias. E aí eu entendi que os lugares têm especificidades e engessamentos ou não, enfim. Todos eles que eu passei foram incríveis, né? Uma escola, um aprendizado grande, mas eu entendi que eu queria fazer as coisas um pouco mais do jeito grangeiro mesmo, como eu tinha crescido, como eu tinha entendido de brincadeiras populares, de atividades e tudo mais. E comecei a desenvolver uma temporada de férias que começou em 2010, 2011, mais ou menos. Eu ainda não tinha a empresa Conexão Lúdica, né? Era férias da Bel, basicamente. Custou um pouco para eu conseguir mudar esse conceito de nome, mas depois que eu fiz minha pós-graduação, eu consegui estabelecer como empresa mesmo, aí Conexão Lúdica. Eu mantive o nome Semana de Férias, embora tenham pais que chamem Colônia de Férias, Acampamento, enfim. E aí, dentro dessa programação, eu juntei um pouco das experiências que eu vivi trabalhando, das experiências que eu vivi como criança, uma criança que sempre brincou muito, cresci no clube, cresci também treinando tênis, né? Eu era atleta de tênis, vamos dizer assim, nunca fui uma atleta de ponta, mas também nunca fui tão baixo, viajei, joguei e tudo mais. Então, sempre fui muito ativa. E, junto com isso, fui fazendo cursos de recreação, de gestão, né? Hoje estou me formando no mestrado em educação, com ênfase em formação de professores, com o objetivo de conseguir transmitir para a minha equipe de monitoria a parte pedagógica ou a parte mais educativa do processo de brincar, né? Porque eu falo que um monitor sem intenção, ele está trabalhando no vazio, né? Assim, você brinca, a criança se diverte, tudo bem, mas se você não gera o conflito, se você não expõe a criança a vivenciar aquilo sabendo por que você está fazendo isso, ele vai se desenvolver menos. Você vai trabalhar da mesma forma e acaba sendo uma perda, né?
Ali. Você dá uma direção, fica melhor para o entendimento da criança, né?
Isso, e ele vai vivendo as situações. Eu costumo dar o exemplo que um dos jogos que a gente faz na temporada de férias, por exemplo, é o jogo da vida. É como se fosse o jogo de tabuleiro, é um jogo tradicional de acampamento, outros acampamentos fazem também, mas a criança recebe um dinheirinho da Conexão Lúdica e ali eles têm estações que eles precisam passar e viver. Eles têm que comprar e utilizar o produto ou comprar e utilizar o serviço. Eles podem pechinchar, eles podem negociar. Num dado momento, o dinheiro acaba. Eles têm que ir no banco, eles têm que trabalhar, a gente faz assim...
Ao mesmo tempo que você traz aquela diversão, você já traz a consciência de economia, desenvolvimento da pessoa economizar, de saber como gerir o dinheiro.
É um exemplo, assim, eles têm tanto a parte técnica, que é essa que você está falando, né? que eles aprendem a mexer com o dinheiro, quanto o entendimento de como que você trabalha em grupo. A gente faz pequenos grupos, então a gente vê o perfil das crianças, a gente estuda o perfil delas, mesmo em uma semana, porque é muito intenso. Como se a gente fizesse um trio e a Catita falasse assim, deixa que eu seguro todo o dinheiro aqui, fica comigo. Daí a gente fala, não, aqui a gente explica dizendo como. Você tem 50, eu tenho 50, ele tem 50. Aí, ah, mas ele não sabe. Tudo bem, ensina para ele se ele não sabe. Ele vai aprender. Se você ficar com todo o dinheiro para você, só você vai fazer, né? Então, tem uma série de detalhes por trás dos processos que a gente procura e tenta trazer para as crianças esse universo. Mas todos concordaram, né? Porque hoje em dia, acho que cada vez mais, eu peguei várias gerações nesse processo de férias, né? Principalmente, a gente vê a cada 6 meses. Então, dá para ver a mudança das gerações.
Da própria criança que já teve no...
Eles já sabem como funciona. Então, a gente procura trazer recursos para que eles compartilhem. A gente delega a autoridade mesmo, tentando deixar eles mais autônomos.
E eu acho que eles também, entre eles, têm uma linguagem, né? Acaba dando a ideia. E a linguagem entre eles, para, de repente, fazer aquilo que você precisa que seja feito ou que está ensinando, fala, vai aprender entre eles, na linguagem das crianças, né?
Uma coisa fica muito clara para mim, eu sempre falo bastante para os monitores, né? As crianças, elas fazem e falam o que a gente faz e fala. Uhum. Né? A gente não pode ter a expectativa que eles façam ou falem coisas diferentes das que a gente fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chama a atenção de uma criança ou quando a gente atribui competência a uma criança. Porque as crianças vão fazer do mesmo jeito. Se eu chamar só a tua atenção o tempo todo, quando você fizer alguma coisa que não é um comportamento que é esperado, uma criança vai chamar a tua atenção da mesma forma que eu chamei. Ela vai se sentir no direito de fazer isso. Se eu tiver uma outra linguagem com você, essa criança ela também vai ter outra linguagem com você. Parece que não, mas é assim que funciona. Então, esse cuidado de fazer isso, né? De falar, quem tiver alguma dúvida do que é para fazer, só olhar para a Catita, ela está lá sentada, está esperando a gente falar, né? A gente tenta trazer o contrário, né? Ajuda, enfim. Então, esse processo anda junto com as atividades que a gente desenvolve.
Sim. E eu estava dando uma olhadinha lá, né? Conheço um pouco o curso de férias, um pouquinho só. E sei que você escolhe um livro a cada temporada, né? Então, como que é esse processo de eleger um livro para a próxima temporada do Conexão Lúdica, por exemplo?
Eu acho que é a cereja do bolo da semana, né? Porque no período da manhã, a gente desenvolve essas atividades tradicionais. Então, as crianças sabem que essas atividades vão acontecer. Elas esperam por essas atividades, inclusive no dia, tipo, terça, sexta-feira é dia de canibal. Vai ter canibal, eles sabem, né? Quarta-feira é dia de jogo da vida, eles sabem. Não adianta tentar esconder.
É de canibal, hein?
Não tem. Eu conto daqui a pouco. Mas à tarde, eles sabem que é um jogo temático, mas eles não fazem a menor ideia do que vai acontecer. A gente passou aí esses últimos, vamos falar, 15 anos, vamos arredondar, cada semana com um livro diferente. Esse livro, normalmente, eu começo a buscar sempre depois que uma semana acaba. E eu não pego qualquer livro. Eu tenho que ser. E às vezes falta 2 semanas para a semana de férias e eu ainda não achei o livro. Porque é na hora. Eu tenho que olhar e eu tenho um processo. Eu vou na livraria, eu vou na área teen e na área kids. Eu entendo a linguagem do livro, tem livro que eu sei que eu vou precisar adaptar, né? Mas eu faço um estudo do livro, que basicamente ele tem que me trazer um problema, ele tem que me trazer um vilão e ele tem que me trazer um desfecho, né? Nem sempre as coisas acontecem exatamente como no livro, porque as crianças são seres humanos e eles comandam a brincadeira. A gente começa com a história do livro, que não é contada, todo mundo sentado e contando a história do livro. Eles não sabem o que eles vão viver. Eles começam já conhecendo alguns personagens do livro que trazem para eles um problema. que eles vão ter que viver a semana toda. A partir de terça-feira, eles começam a correr atrás desse problema, que normalmente é ajudar um personagem que teve alguma coisa... que aconteceu alguma coisa com ele, não posso dar spoiler do livro que vai ser, mas a gente já fez tanto livros de fantasia quanto livros de pessoas reais, né? Exemplo, a última temporada, penúltima, a gente fez A Droga da Obediência, que é um livro bem famoso, algumas crianças até reconheceram no meio do processo. Mas, basicamente, eles vão colhendo pistas, vão desvendando mistérios e, às vezes, eles têm que salvar pessoas, às vezes, eles têm que decifrar enigma, mapa. Então, tem direção, tem a maneira como eles se comunicam, tem... a gente procura trazer todas as habilidades que as crianças possam, por exemplo, nós três somos completamente diferentes e a gente vai estar na mesma equipe, né? Então, eu tento trazer uma coisa mais intelectual, uma coisa mais esportiva, uma coisa mais artística, para que cada um consiga se empoderar e trazer o teu eu para aquele grupo.
Sua expertise, né?
O maior desafio é encorajá-los a isso, porque muitas vezes a criança sabe a resposta, a gente sabe que ela sabe, que ela fala baixinho, e os amigos, os que tomam um pouco a liderança, não nem percebem que o outro sabia. E aí o nosso trabalho é falar, a Catita tem alguma coisa para falar, né, Catita? Tem, daí ela fala e eles vão sendo... Cada um vai sendo aceito, entendido e valorizado de acordo com o que gosta, com o que faz. E a grande... Assim, até hoje, em 15 anos, eles nunca não conseguiram desvendar o mistério e prender o vilão ou desaparecer com o vilão, enfim. Mas já tiveram semanas que a gente teve que pisar no freio porque estava muito difícil e já tiveram semanas que a gente teve que ralar o... Nossa, tá, eles estão impossíveis, tudo eles decifram, tudo eles sabem, vamos ter que fazer uma pegadinha aqui, mudar o processo um pouco. E na sexta-feira, eu mostro o livro para eles, eu mostro como eu estudei o livro, mostro tudo que está grifado no livro, né? E conto para eles o quanto que é legal você poder transformar uma história naquilo e sorteio o livro.
Ah, que legal.
Né? Eu faço sorteio no Oscar, que é uma celebração que a gente faz de encerramento. Mas esse costuma ser... Eles ficam alucinados pelo... Eles falam, é o jogo da tarde. Eles chamam de jogo da tarde, basicamente.
O que eu acho legal é que o pessoal da equipe da Bela se veste com o personagem.
Então, isso.
Uma caracterização...
A coisa que eu mais gostava nos acampamentos da escola era isso, que... saíam grupos atrás de informações e existiam personagens.
É isso mesmo.
Não era um simples papelzinho que você pegava, não. Tinha ali um contexto todo da história, onde o personagem estava praticamente interpretando e caracterizado com aquilo. Uhum. E eu achava demais isso. E normalmente se fazia à noite.
Exato.
Era super legal.
É isso,
legal.
E eles respeitam muito os personagens. Chamam pelo nome do personagem mesmo. Muitas crianças, ou a maioria, sabem, inclusive, qual é o monitor que está por trás. Mas como as crianças vêm de 3 anos e ficam com a gente até mais velhos, os novos que chegam já entendem no embalo que, tipo, não é o fulano, é o nome do personagem, conversa igual, a gente coloca outras línguas, a gente faz vários tipos de ações para isso, mas é com fantasia.
Isso.
Legal. O que eu acho interessante de comentar aí, que a gente viu toda uma explanação de uma coisa muito bem programada, estruturada, onde muitas vezes você vê empresas contratando pessoas simplesmente por serem animadores. E você vê a quantidade de estudos que ela falou que ela teve que crescer e desenvolver para que se formasse esse conteúdo com essa formatação,
sim,
com todo um propósito. Porque é fácil você chegar lá e, vamos divertir as crianças. Põe 4, 5 recreador e acabou. Não, ali não, ali está tudo pensado. Ó, vamos desenvolver isso, porque isso daqui vai trazer um trabalho em equipe aqui, a criança vai desenvolver assim, sabe? Você vai trazendo, às vezes, aflorando coisas que A criança não sabe que ela tem aquele potencial e ela descobre ali, né?
Exatamente.
E descobre brincando, interessante, né, isso.
Descobre brincando, às vezes.
Brincando, exatamente.
Fala, poxa, eu sou boa nisso e eu não sabia. Eu posso falar, eu posso me expor, eu posso me impor e falar. Eu também sei essa regra. Eu acho que
essa é a ideia.
A transformação, né, da criança.
Eu acho fantástico isso daí. E eu acho que todas as empresas ou os pais que procuram hoje em dia tá levando seus filhos para esses tipos de recreações, que eles têm que perceber que qual é o contexto daquela, tem que entender o porquê que está levando a criança ali, né? Uhum. Não é simplesmente, vamos ocupar ele porque está de férias.
Exato.
Não, isso daí vai engrandecer a criança vai chegar uma outra criança no final das férias, ela vai chegar na escola diferente, sabe? Isso tudo aí é muito engrandecedor.
Ela vai chegar com conteúdo, o que aconteceu, contando, né, para o professor. Eu acho que acontece muito isso, né? Para o amiguinho que está do lado. E eu acho que também gera curiosidade nos outros amigos. Nossa, que colônia é essa?
Um puxa o outro, normalmente. Eles não esquecem das histórias. É impressionante, impressionante. Assim, eles têm uma memória surreal. Eu tenho crianças que estão desde pequenininhos e que já escreveram. Eu tenho... Podia até ter trazido, né? Eu tenho um acampante ali que escreveu uma história com código, com o bicho. Ele escreveu o livro.
Ó.
Olha que legal.
Mas eu tô esperando ele fazer 14 anos pra gente desenrolar essa história. Eu já falei pra ele. Ele tá quase. Ele tá com 12, acho, se eu não me engano. E falei, tá guardado, tá? A gente vai fazer a tua história aqui. Só que depois você vai ter que fazer direito, porque eu vou sortear. Mas tá com a letrinha dele, ele fez há uns 4 anos atrás, eles se envolvem no processo, né? Eu acho que isso é o mais enriquecedor pra gente. Eles sugerem livros também. Eu tenho crianças ali que gostam de ler, algumas, né? E que eles chegam... Eu tive uma ideia de livro que eu tenho certeza que se encaixa na semana de férias. Eles falam, tá bom, manda a lista que eu vou avaliar. Então, é muito legal mesmo esse processo do jogo da tarde, vamos dizer assim, né? O inesperado, sempre diferente.
Antes da gente continuar nossa conversa aqui, eu queria demonstrar aqui o meu protesto.
Por quê?
Contra esse chat aqui, ó. Só tem elogio pra Bel, só tem elogio pra Catita. Ninguém fala da minha pessoa,
gente,
aqui. Assim não dá, cara. Vamos cortar tudo, acabou.
Que legal.
É que eu mandei só no grupo da família o link.
Não,
pode ver, o sobrenome é Paltronieri.
Não, e pode ver que, ó, quem que tá aqui, ó. O Daniel tá aqui, ó.
Daniel
que a gente comentou aqui.
O DCB tá aí, Daniel.
Não, o Daniel Derenzo.
Ah, o Derenzo.
Que...
Porpeta.
Que legal.
O Daniel da DCB sempre tá acompanhando,
sempre
tá sempre aí.
É
isso aí, hein, Daniel. É. O pessoal aqui tá contente aí com a carninha, hein?
Estamos sim.
E o Daniel falou que ele vai pôr o filho dele lá, ó. Mentira, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Bebel, além de profissional, exemplar, é um exemplo de ser humano. Beijo de toda a equipe do Mini Mundi, né? Mini Mundi já teve 2 vezes aqui. Quem quiser procurar aí, vai achar os episódios deles aí, né? E você quer ler mais algumas aí?
Deixa
ó, tem bastante gente aqui, ó.
Aqui. Sheila, Bel, minha filhota ama a tia Bel. Sheila da Ani. Ângela Sanches, boa, Bel, professora das galáxias. Alexandre Aleto, a Catita é especialista em quinta série. Ó, tô falando. Eu vou contar.
Por causa da minha brincadeira do Nicolau.
Do Nicolau, é.
É, então.
O João, que todo mundo me conhece.
Então, eu vou começar a falar o Nicolau,
pode
e você faz o final.
Eu faço, não. É melhor não. Que legal. Obrigada, gente. Tem um monte de gente aqui. Que bacana. Fico muito feliz, né? Muito,
legal.
Muito bom,
lógico,
né, Bel?
Lógico.
Então, o pessoal tá acompanhando aí. E vamos tocar o barco aí.
Isso. E o que eu acho também legal, Bel, que todo esse seu trabalho, né, não é só voltado para o curso de férias. Eu sei que a Conexão Lúdica também tem um projeto para empresas, né? Então, assim, algumas empresas... Eu sei, 25 anos aí no mundo corporativo, a gente sabe que tem o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, das Mães, enfim, onde existe uma conexão, o Dia do Esporte. Eu trabalhei numa empresa onde tinha Sport Day. Então, assim, eu sei que para esses eventos... É muito importante ter uma empresa, né? Assim como a conexão, que pensa nessa estruturação toda de uma maneira séria e para levar algo, algum conteúdo diferenciado para as crianças que vão estar ali naquele tempo. Então, eu acho isso importante. Né? O Pedro, gente, que eu tô tentando passar para não atrapalhar a câmera.
O Pedro está roubando aqui, a carne aqui do convidado, gente. É. Não, ele estava indo pôr na geladeira, viu? Só para avisar.
Imagina, tudo
bem. Não brava com ele, não.
Sábado, leva lá, churrasco. A gente trabalha com esses eventos para a empresa, especialmente em eventos pontuais, né? Dia das Crianças, Festa Junina, Natal, Dia da Criança no trabalho do pai. Aí tem cada empresa chama de uma forma, mas a criança normalmente passa o dia ali. E faz exatamente isso, a contratação da equipe. E a gente monta tanto a estrutura que precisa, caso a empresa tenha necessidade, quanto a gente pega a ideia da empresa e entrega o material humano para fazer aquilo, né? Tem algumas que já fazem, assim como nas escolas a gente faz só o acampamento, só a programação de férias, também estabelece parceria, dependendo da escola, né?
Isso é importante.
Aqui na região tem alguma escola que vocês possam comentar aqui? Porque às vezes o colégio não quer, né?
Que comente.
Não, a gente tem... Eu tenho duas escolas muito parceiras, que foram as escolas que eu trabalhei durante 15 anos na educação física escolar, que é a Escola Pitangueiras mesmo, que antes era dentro do Clube das Pitangueiras.
Agora é no Aragão ali, né?
Isso. E o Siddhartha, o Colégio Siddhartha, que hoje também tem uma programação de férias, que é gerida por uma grande amiga minha, que é professora de educação física lá hoje, que é a Flávia. Então, eu tenho... Tanto as crianças ficam na temporada dela e vêm para a minha, como quando eu está em semanas diferentes, eu indico para lá. São programações diferentes.
Falta de programação não tem para a criançada.
Isso.
Você já viu que o negócio...
Então, essas duas escolas, elas são realmente parceiras assim, de longa data e... Tenho portas abertas ali, em ambos os lugares. Criei uma relação de amizade com diretor, etc. Eu realmente saí porque eu acabei investindo na minha carreira de empresária mesmo. Não estava dando tempo de fazer as duas coisas com qualidade, né? Foi isso.
Voltando ali à parte das crianças, né? Quais são os principais conflitos que você... encontra, assim, que são comuns de acontecer durante essas reuniões, assim, das crianças nessa semana, assim? Deve ter alguma coisa que sempre acontece, que você já sabe, você já vê o cara chegar, aquele ali vai ser o problema.
É assim, primeiro, quando a gente desenvolve as atividades, a gente desenvolve com uma intenção de até provocar um conflito para poder solucionar. A gente tenta que esse...
conflito gerenciável, né?
A gente tenta que esse conflito não aconteça de forma natural. Porque a criança, ela aprende a partir desse conflito, né? Então, normalmente, os mais comuns, eles giram em torno das crianças que estão com dificuldade de se comunicar pessoalmente, porque a gente entende que as crianças falam muito com os amigos pelas telas, né? E quando eles têm a necessidade de se expressar, eles estão com dificuldade. Então, a gente faz a gestão do conflito. E hoje, a gente precisa, inclusive, trazer ferramentas para que eles se expressem, né? Então...
Você dá o celular na mão de cada um.
Você manda
uma mensagem para ele agora. Resolve o seu problema.
Até seria mais fácil, né? Mas a gente fala... Porque aquele negócio de pede desculpa, dá um abraço, já a gente nunca fez, né? Mas a gente fala, resgata o que aconteceu, seja o conflito que for, dentro de uma atividade em grupo, né? E normalmente com as duas ou três crianças que estão envolvidas, mas antes a gente falava, o que você acha que você deveria ter feito então, né? Se você está demonstrando arrependimento, etc. As crianças, há uns anos atrás, elas tinham mais ferramentas para explicar. Hoje, elas falam, não sei.
Porque é mais fácil, na verdade, é mais rápido.
Eu acho que sim.
Você já tem, pelo que você falou, conexão lúdica existe há 15 anos, né?
É.
Qual, nessa parte da comunicação, qual foi a grande evolução, a involução talvez, não sei se é evolução ou involução que se fala, dos 15 anos que você teve com conexão lúdica ali frente a essas crianças, quais foram, em termos de comunicação, que você falou que tem crianças que chegam lá que não sabem se expressar.
É, hoje a gente precisa trazer essas ferramentas, tanto na área de comunicação, então é assim... Olha, você deveria ter se expressado de uma outra forma. Por exemplo, você poderia falar isso, isso, isso. Entendeu? Entendi. Então, vai lá. Né? Fala. A gente tem que trazer o que a criança deveria falar para ela poder entender, porque não é maldade, ela não sabe.
Não sabe. Sim.
Antigamente, né, lá no começo, a gente tinha crianças que aí falavam... Sem controle emocional. Blum, gritavam e tudo mais. A gente tinha que dar uma segurada.
É, João.
Vamos lá na temporada de férias que a gente ajuda.
Vou lá.
Não, fora essa questão da comunicação, né? Que a gente exemplifica assim. Eu vou fazer um jogo onde a regra não pode sair dessa linha, certo? E aí eles falam, tá, mas e se sair? Se sair, você vai lá pro seu amigo e fala, olha, volta, porque não pode ir fora. Mas o que vai acontecer com ele? Nada, ele vai aprender que ele não pode pisar fora, né? Não há uma punição, uma regra que é estabelecida e a criança não tá conseguindo, está vendo que ela tá tentando, mas tá saindo, por exemplo, da linha. Olha, você tá fora da regra. Né? Volta pra cá.
Existe uma regra.
Exatamente. A regra tá aí pra ser seguida. Você não vai ser punido se você não seguir. Mas ninguém vai desistir de fazer você seguir. Né? É esse tipo de trabalho que é de formiguinha, quando um vai falando pro outro, é tipo... Você só, entre aspas, você só vai atrapalhar o jogo. Se você estiver fazendo isso de propósito, você tá fora do jogo. Você tá fora da regra. Não faz sentido, né? E a gente trabalha muito com combinados, situações. Combinados são coisas que podem ser modificadas, desde que a outra parte se expresse. Então, a gente um pouco obriga eles a se expressar. Uhum. Porque quando eu vou, estabeleço um combinado no almoço. Ó, se a gente almoçar, terminar, deixar a mesa organizada, etc., nós vamos sair mais cedo para o horário livre, que é uma coisa que acontece depois do almoço. Aí acaba o horário, eles... E o horário livre? O horário livre, ué... Tá, as mesas estão tal, a gente não vai. Ah, mas você falou que ia mais cedo. Falei, se tivesse organizado. Se vocês tivessem falado, ah, e se a gente puder deixar os pratos ali e tal coisa? Eles, ah, mas tinha negociação? Tinha, era um combinado. É diferente de uma regra, né?
Nada, quando as duas partes...
E a gente vai ensinando eles esse tipo de comunicação e a gente sustenta, né? Eu sempre falo para os monitores assim... As crianças estão indisciplinadas. A gente fala, ó, quem sentar primeiro vai marcar 10 pontos no placar geral, que dura a semana toda. Mas aí, ao mesmo tempo, tá uma loucura, eles estão correndo, não vai falar que vai tirar 100 pontos do placar geral, porque não é possível a gente fazer isso. A gente estraga o placar da semana inteira.
Sim.
Então, fala uma coisa que você vai conseguir cumprir.
Sim. Ah,
sim. É esse tipo de coisa que faz a gente pegar os conflitos... E diminuir eles, a gente gera eles, trabalha a comunicação, vai trabalhando combinados e assim por diante. A gente faz dessa forma.
Eu vou ser obrigado a interromper esse podcast agora.
Por quê? O que está acontecendo?
Aqui, ó. Só o Toninho para me entender. João Lima, você é ótimo. Aí depois ele... Mas, Abel... Poxa vida, aí também pô, podia deixar só no... Você é ótimo, que ia ficar muito mais feliz, assim, né?
Mas você tá com o poder na mão, lê só a primeira parte.
Né? Mas não, o pessoal vai ver a realidade depois, não adianta esconder, né? Mas um abraço aí, Toninho.
Um abraço, Toninho.
Mas o chat tá movimentado aqui, você quer dar uma lidinha em alguns?
Quer lá, vamos lá.
Vai lembrando o pessoal aí, porque é legal que o pessoal tá falando... Legal a gente dar essa liberdade pro pessoal, né?
É, aqui, ó. Vou ler aqui. Vou falar perto do microfone, tá bom?
Ele tá me dando duro aqui.
É, que a gente tá falando fora, né?
É, vou falar
perto. Aqui, Carlos Moraes, a Bel é ótima. Projeto PK 2025 é um sucesso.
Eles estão falando do Picobol.
Ah, do Picobol. Ah.
É meu outro eu, é meu outro eu.
Esse é o eu do Beach Tênis e Picobol.
É isso, é isso.
Legal. É, Miriam de Almeida Schmidt, sou mega fã dessa linda pessoa, que lindo.
Ah, já tá.
É a minha madrastinha, essa daí.
Se ela não mandasse elogio, tem crenca em casa.
Ela foi um presente na minha vida.
Ricardo, Bel é um exemplo de dedicação e especialidade em criança de todas as idades. Uma educadora que organiza, organizadora que merece ser chamada de professora de verdade. Onde entra, se destaca pelo bem.
Ixi, Maria.
Isso eu preciso concordar
com
ele. Para
de ler que chora. Não é chora fácil, porque eu sou filha do meu pai.
Ah, que bacana. Aqui, Alexandre Aleto. Imagina se uma empresa abrisse um grupo de crianças para fazer um lançamento fictício de um produto ou um serviço.
Já deve ter feito ou não?
Tenho certeza que as crianças vão enxergar de uma maneira a agregar muito.
Muito legal.
Ô, Alexandre, se você tiver uma empresa e quiser fazer
manda
esse exercício,
ver.
Ó.
Vamos testar.
Bel aqui já tá pode aqui, já colocar lá no clube de eventos aqui dela. Lá, ó.
Já vai trazer toda a expertise dela para o negócio dar certo de primeira.
Pedro Marra, gostei bastante dessa nova apresentadora. Obrigada, Pedro.
Puxa saco. E ó, você viu que tem até pra Débora teve elogio.
A Débora aqui, ó. A Catita é uma apresentadora fantástica. Sucesso. Obrigada,
não,
Débora.
Não, tem um ali, ó, falando que os cortes estão perfeitos, não sei o quê.
Que bom.
Tem alguém que falou aqui.
Tem aqui, ó. Tem em mais. Lugar, nossa, hein? Tem bastante. Muito obrigada, gente.
Tem
tô
bastante,
bastante.
Agora, quando você decidiu fazer a conexão lúdica, provavelmente você não tinha estudado tudo que você estudou. Você foi, aos poucos, escolhendo ali. Quais foram os critérios que você tomou, assim, para escolher o seu desenvolvimento ali de trabalho, por exemplo, profissional? Você começou como professor de educação física, e aí você, pelo que eu vi, você fez marketing, a parte de lecionar já veio da educação física também, aquela parte pedagógica teve estudos também ou não?
Na faculdade de educação física, a gente tem esse processo de aula já, né? Mas eu fui muito abençoada porque, primeiro, tive a oportunidade que foi dada pelo meu pai, obviamente. Eu consegui fazer o meu estágio verdadeiramente educador físico. O nosso estágio, ele ou não paga, ou ele não paga o suficiente para você viver e fazer estágio, né? E quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer isso, ele continuou ali me sustentando e eu consegui fazer o estágio que dura ali 6 meses, né?
Sustentando entre aspas, né? Você tava trabalhando ali, né?
Eu tava, mas eu precisava do apoio dele.
Mas tava trabalhando, tava trabalhando no clube. Era no clube que você fazia?
Não, não.
Ah, então, não, então ele não tá, ele não tava, ele tava auxiliando mesmo. Tava...
E eu tive muita sorte porque eu fui fazer estágio com a Cleis, que é a dona da Escola Pitangueiras, mas eu não fiz na Escola Pitangueiras, eu fiz estágio onde ela era coordenadora pedagógica numa escola municipal em Carapicuíba. Uhum. Então eu tive a oportunidade de aprender com ela, que é uma pessoa incrível, é educadora física também. Uhum. E ela foi assim, minha guru, que me deu o caminho das pedras, ela me enxergou um potencial grande, me convidou para dar um curso de capacitação para professores da rede pública, e eu tinha me formado fazia, assim, 6 meses. Ela me colocou ali, eu dei esse curso de formação junto com ela, fiquei ao lado dela na escola ali, fazendo a gestão da educação física durante 10 anos. Então, desse lado, né, muito bom. Junto com isso, eu tive também a oportunidade de fazer o estágio no Siddhartha, junto com uma outra pessoa.
Nessa cronologia mesmo.
Ao mesmo tempo.
Ah, tá.
É que na educação física, para ser o correto, é você fazer estágio em todos os níveis de ensino. Você não pode fazer em só um, né? Ah. E aí eu fiz em um nível de ensino no municipal, e um na particular.
E esses contrastes? Como você lidou com isso?
Eu entendi que eu...
As crianças são bem diferentes, né?
As crianças são extremamente diferentes. Os professores também são, a maneira como eles desenvolvem as atividades, principalmente pela escassez de material e de espaço. Por isso que eu falei que eu fui muito abençoada, porque eu entendi que eu consigo fazer a mesma coisa com ou sem material.
Isso aí, né? isso aí é um grande diferencial, né?
É, foi uma experiência
onde
incrível.
Onde você tiver, você consegue criar.
E no Siddhartha eu tive o Milton, que ele foi meu treinador de vôlei no clube quando eu era adolescente. Ele dava aula no Siddhartha. Quando eu percebi que eu ia precisar fazer esse estágio, eu entrei em contato com ele. Ele ainda dava aula lá. Eu entrei lá, indicada por ele, fiz estágio e comecei a trabalhando na atividade extracurricular com a oficina de recreação. Fiquei lá no Siddhartha 13 anos.
Quantos anos existe o Siddhartha? Eu não tenho.
25, 26.
Nossa, tudo isso.
Pode ser que seja mais.
É que
perdi na cronologia, mas
é. A gente ouve, assim, do Siddhartha mais recente, né? Não é um negócio tão. E é um colégio que já existe há muito tempo, então.
É, uma escola incrível.
Eu comecei a ouvir do Siddhartha 5, 6 anos pra cá, entendeu? Que tá na mídia ali, que tá todo mundo falando. Que antes não era esse negócio, assim, muito divulgado, né?
É, ali no Siddhartha eu tive a oportunidade de desenvolver as atividades de lazer, porque eu era contratada da atividade extra, mas paralelo a isso, lembra que nas férias eu estava em acampamento, eu estava em hotel, que foi como eu comecei falando? Uhum. Então, na época, a diretora e a vice me convidaram para fazer esse trabalho no Siddhartha, um trabalho extra. Então, eu fiz o acampar dentro lá, eu desenvolvi o Festival de Educação Física, junto com o Milton, que era o FEF, né? Que acontece até hoje. O UFA, que é umas férias antecipadas, é atividade de lazer para todas as idades, tudo misturado, a escola inteira. O Dia do Desafio, que é um dia que o SESC promove. Você tem que colocar o maior número de pessoas fazendo atividade física ao mesmo tempo. Tudo isso paralelo, né? Então, foi uma coisa onde eu entendi que eu tinha essa expertise para poder trazer isso para uma empresa que fosse minha. E trazer nas empresas, trazer no clube, trazer
em escolas parceiras.
Então, hoje eu tenho algumas empresas que todo ano eu faço as mesmas ações, porque eles contratam e recontratam, né? Então, tem empresa que faz festa junina todo ano. Tem escolas que eu vou para fazer o acampa dentro todo ano. E assim, vai crescendo o trabalho no boca a boca, mas eu entendi isso dessa forma, né? Eu primeiro tive muita sorte, eu chamo de sorte, a minha mãe falava que era merecimento.
Sorte não, é trabalho.
Depois, já errei e acertei muitas vezes, mas o meu pai, ele é o meu guru, assim. Pai, fiz tal. Eu falo, como é que é? Adulto plus. Sabe como é que é adulto plus?
Como é que é isso?
Você sabe o que fazer no fundo, né?
Mas você precisa da aprovação.
Não, eu discuto.
Você precisa que alguém venha e fale, tá
eu
bom,
eu preciso
é isso aí.
Que ele responda, mas aí eu discordo, entendeu? É pra
e
rolar
vai lá
uma
e faz
conversa.
Do seu jeito.
Alguém fala, vocês estão discutindo? Ele falou no sábado, ele, não, a gente tá do mesmo lado mesmo. É só uma família italiana. Expondo o ponto de vista, né? Mas ele é o meu norte. Sim. Ele, filha, não vai dar certo isso, vai dar certo, vai com calma. Então, isso também me ajudou bastante.
Pelo que eu vi a sua trajetória de vida, você falou, você deu um nome ali em paralelo. Para mim, assim, na minha cabeça, assim, não é muito como eu penso. A sua trajetória de profissional ali, para mim não é em paralelo. Você fez uma coisa em espiral, né? Que a sua linha do tempo ela roda assim. Então você pega várias coisas ao mesmo tempo. Então você faz
tudo
muito junto.
O TDAH ela roda assim.
É porque tem gente que profissionalmente evolui numa linha, uma timeline reta. Você não, você fez um negócio em espiral, então você fez muita coisa ao mesmo tempo, tudo acontecendo junto. E eu acho que os profissionais que dão certo são esse tipo de profissionais. Porque aquele que vai levando na linha, tipo, eu tenho que terminar isso para começar aquilo, para depois fazer aquilo, não dá certo. E eu acho que você está onde você está.
Que eu fico desesperada, tá? Vamos falar a verdade. Mas eu faço isso ainda até hoje, ao mesmo tempo.
Você tem que sair da zona de conforto, senão você nunca vai evoluir, né?
É isso.
É normal.
A evolução é assim, né?
Exatamente.
Quando você mexe no, na zona de conforto.
É isso. E tem também, né, junto com esse tipo de trabalho, a gente conseguiu trazer a conexão para o contraturno escolar, né? Então, hoje a gente está fazendo o contraturno da Avenues School em São Paulo, no Morumbi. A gente atua lá de segunda a sexta. Eu tenho uma equipe de 7 pessoas. Tomara que estejam assistindo.
É.
Né?
O contraturno é, ele saiu da parte pedagógica, ao meio-dia, uma hora, horário que for, e aí vocês assumem dali para frente.
É, a gente atua numa atividade que é desenvolvida para recreação, experiência e lição de casa, enfim, depende da necessidade. É, a gente tem um grupo de mais ou menos 80 crianças ali, eles chamam de K, né, o Kinder, então é da educação infantil até o quinto ano, divididos em 3 grupos, e eu tenho um par de monitores em cada grupo e uma coordenadora que faz essa gestão. É, a gente ocupa o tempo das crianças, basicamente, com essas atividades que não competem com as atividades que já acontecem. Então, a criança que não está na atividade no esporte, não está na atividade de música, não está na atividade de culinária, a gente fez um compilado. Eu falo assim, a gente tipo embrulha para presente um pouquinho de cada coisa, uhum, para ele poder entender o que ele gosta, e também eles atendem uma demanda de pais que não tem hora para buscar o filho. Às vezes ele chega às 3h30, às vezes ele chega às 4h30. Então, eles ficam conosco nesse período, e esse trabalho, a gente já está com um contrato lá de 1 ano e meio e indo para mais 1 ano agora já oficializado. É uma das ações
recentes aí da
que a gente também faz, né?
Que legal, que bacana. Fala, João.
Eu tô lendo algumas coisinhas aqui. É só elogio para a Bel, só.
É, né?
Só tô vendo isso aqui.
Aqui é todo mundo. Aqui tem um monte de mãe de aluno, né, Bel? É muito gostoso de ver isso. Faz tempo aqui que a gente não vê.
Tem a apresentadora Catita maravilhosa. Parabéns a quem contratou. Ninguém contratou aqui não, Pedro.
A Bel é um ser humano diferenciado, franca, ao mesmo tempo que tem uma firmeza no trato com as crianças. E é tão amorosa, não tem quem não goste dela e toda a equipe da Conexão. Eu acho que isso também é um grande diferencial, é você saber conduzir, né? As crianças, porque às vezes está aquele alvoroço todo, e de uma maneira delicada, mais firme, você consegue colocar ordem, né, no que está acontecendo ali, né?
Normalmente sim.
Sim.
Normalmente sim. As mães falam, mas o que você faz? Daí eu sempre falo, é que eu belisco, é que vocês não veem, eu brinco, né? Mas imagina.
Ô, Bel, agora eu tenho certeza que o João tem uma curiosidade do que ela falou até agora. O jogo do canibal.
É. E o que é essa história do jogo do canibal?
Jogo do canibal.
Posso levar o Pedro para jogar lá?
Pode.
Na sexta, que é a sexta que acontece.
Na sexta. A gente... O canibal, ele é um jogo que as crianças são divididas em grupos. Normalmente 2, 3, 4 equipes. Eles saem pelo espaço em busca de cores. Eles chegam num monitor que está escondido e pagam uma prova, um desafio, e ganham uma cor. O objetivo é conquistar 6, 8 ou 10 cores, dependendo do número de monitores que tem. E o canibal, ele é um monstro, vamos chamar assim, parece um nome muito rude, mas ele é um personagem do mal que corre, ele está em busca das cores e ele tem a cor preta. Quando ele se aproxima, as crianças têm que se juntar, se abaixar e falar... show canibal, se elas não fazem isso, ele vai lá e tira, apaga uma cor das crianças, e o objetivo é num determinado tempo, a equipe que tiver mais cores vence o jogo. Esse canibal, ele vai caracterizado como um exemplo que você deu de personagens, que aquilo, então é a mesma coisa, as crianças sabem que é um monitor, mas ele vem...
A simbologia.
Isso.
De quem
só
é
que
na interpretando, né?
É, só que na semana de férias, a gente faz um pouquinho diferente. É, são as crianças que fazem o canibal. Uhum. Então, eles é que desenvolvem o jogo. Então, eles são os canibais, eles são as cores e eles brincam. É uma loucura, tá? A gente toda semana fala, semana que vem não vai mais ter isso, não vai.
Vamos tirar isso.
Se tiver monitor aí, eles vão falar que tem que tirar, porque é o lugar onde que dá mais conflito. Por quê? Escolher quem vai ser o canibal. E a gente fala, a gente não vai escolher. É a escolha da equipe. Escolher quem vai ser as cores. Não vamos escolher. Mesma coisa. Demora, gera conflito, gera choro, gera insatisfação de algumas crianças. E também, depois que o jogo começa, eles percebem a importância das regras e combinados. Por quê? Eles têm semana que não pode olhar no olho do canibal, senão já era, você tá lascado, vai tomar tinta preta. Tem semana que você pode demorar 5 segundos para abaixar, para falar o show canibal. E a gente não faz uma intervenção, se não for ter nenhum risco à integridade física, a gente não faz nenhum tipo de intervenção. A gente sabe que vai dar errado aquela regra, vamos falar o português claro. Mas a gente deixa rolar. E aí depois entra num consenso. Eles levantam a mão, faz igual uma assembleia. Ah, mas ela viu que eu tinha abaixado e mesmo assim passou. Você viu mesmo? Como é que é? Não tem problema, ela errou, se enganou, pronto, tá aqui sua cor. A gente, não é uma imposição, é como um acordo, e aí a gente vai tentando organizar, mas fica para eles a importância disso. Né?
É um trabalho de consciência também de estar fazendo o correto ou não, né?
Exatamente isso que a gente fala.
Deixa
sua consciência
na mão dele.
Tá tranquila. E eles se amarram demais em vestir as roupas que eles veem os monitores vestindo isso. Durante a semana. A gente dá peruca, dá capa, pinta a cara. Faz. As mães chegam, os pais chegam, tá? Estão tudo sujo. Eu já falo, mas ele tá vivo, tá inteiro, bem. Tá? Desculpa.
Não. Enfim. Tá faltando nenhum pedacinho, tá todo mundo...
Você sabe se os filhos foram meus alunos. É meia suja, é joelho rasgado. Meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Depois, eu já falava na reunião de começo do ano. Pode ser que chegue no meio da tal e o seu filho chegue um pouquinho sujo. Fui eu. Eu já falo assim. Fui eu.
A culpada sou eu, né?
Não briga com ele. Manda de camiseta que não é branca, por favor. Eu já falo assim.
É, muito bacana.
Ou não, já manda de camisa rasgada.
Pode ser, sempre não tem problema nenhum. É isso.
Exatamente.
Eu queria entender um pouquinho, assim, como é que funciona a dinâmica de trabalho de vocês com os pais, por exemplo. Você fala que nas férias ali é um período de uma semana e de tal hora a tal hora. Como é que funciona? É por criança? Quanto é um detalhe, lógico, perante a educação do seu filho ou tudo que ele vai vivenciar ali, mas muitas pessoas querem saber valores, querem entender quanto custa para uma criança estar ali uma semana inteira sendo auxiliada, tendo aquela equipe toda ali mobilizada para isso acontecer, entendeu? Eu queria que você desse uma explanação mais ou menos disso daí, para o pessoal ter uma noção.
As crianças chegam às 9, vão embora às 5 da tarde. E além dessas atividades e envolvimento que eu expliquei para vocês, a gente oferece lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Então o pai, quando ele compra um pacote inteiro, né? Já com alimentação, já com tudo. Não tem estresse. Para facilitar a vida do pai, eu tenho um link do Google Forms, eles fazem a inscrição. Eu abro a inscrição normalmente de 2 meses e meio a 3 meses antes da temporada e distribuo lotes. Então, o primeiro lote acabou no dia 31 de maio. É mais barato, era o valor de R$650 o primeiro lote. Aí, o segundo lote, a partir de junho, 760. E agora, chegando mais perto, vai ficando mais caro. Eu parcelo esse valor no cartão também. Quem paga no Pix, eu dou desconto. Quem fecha 2 semanas, eu dou desconto. Quem tem irmão, eu dou desconto. A gente tem uma... Não dá para oferecer... mas eu tenho 3 filhos. eu sempre falo, olha, eu consigo dar o mesmo desconto no pagamento que eu dou, porque são três cabeças, assim, eu entendo a necessidade do pai, porque ele três tem três filhos, comer, né? mas três vão comer, três vão viver, três têm a mesma idade ali do povo. Mas eu tento facilitar, lançando antes, eu mando para o meu mailing, e daí remando, porque eu sei que tem tá todo mundo sempre trabalhando, sempre na correria, eu sei que os pais vêm, eu tenho que fazer inscrição. E eu fico naquele equilíbrio de encher o saco mandando, mas sempre relembrando do tipo, eu sei que você sempre vem... você tem até amanhã o primeiro lote.
Sim, para pegar o desconto.
Tem o lote também de quem viu no Granja Cash.
Exatamente. O cupom do desconto do Granja Cash. Quem estiver assistindo aqui, por exemplo...
Quem mandar... Canal,
quem descobriu só hoje...
Exatamente.
Pelo Granja Cash...
Fala com a
quem
Mel.
Descobriu só hoje, eu consigo manter o valor
tá
do segundo lote.
Agora já é
segundo lote.
Tá lascado que agora já é 2.000, que você já tá no apuro.
Não, tá no valor do terceiro lote, que é 830, mas quem mandar o WhatsApp ou mandar um direct pelo Instagram, @conexãolúdica, eu mantenho o valor do segundo lote.
Isso, então quem tá assistindo,
GranjaCast.
Aproveita essa informação aí, gente.
Tá mantido.
Quem ainda não sabe o que fazer com as crianças aí nas férias,
3 a 14 anos. 3 aninhos, desfraldado. A gente não pega criança com fralda. Até 14.
Três anos eu acho que já tá sem fralda já, né?
É alguns, bom, né? É bom.
É, também tá. Ainda tem alguns.
E vocês existem algum tipo de projeto assim para inclusivo, por exemplo? Vocês têm algum profissional ali, por exemplo, que atenda surdo, mudo, ou uma criança autista do espectro?
A gente tem autista, tem TDAH, tem... Surdo nunca tivemos.
E com medo de altura, tem lá?
Mas,
Pedro.
A gente atende dentro das necessidades que a gente... Dentro da estrutura física que a gente tem no clube, acessibilidade, a gente atende todas as crianças. O nosso cálculo para o grupo 1, que são as crianças mais novas, são 5 crianças por monitor. Basicamente.
Isso é importante, não?
E os mais velhos, a gente calcula 8 crianças por monitor. Quando a gente tem alguma criança com necessidade especial, a gente avalia tanto dos pais mandarem um AT, se essa criança vai à escola com AT, ou se a gente consegue dar conta dessa demanda. A gente não tem na equipe... efetivamente uma pessoa que vai ficar só com essa criança, mas a gente é normal.
É que normalmente
normal.
A criança dentro do espectro, ela normalmente já tem um acompanhante, né? Que já está acostumado ali, tratativa com aquela criança, sabe? Mais ou menos.
A gente já recebeu com e sem. Foi tudo bem.
Foi tranquilo. Nada.
Foi, tranquilo. Dentro do que acontece.
Dentro do espectro que a pessoa tem ali. E normalmente existe algum grau de suporte lá? Tipo, tem que ter um mínimo ali para você conseguir gerenciar isso tudo? Ou qualquer tipo de autista vocês pegam? Como é que é isso?
A gente não tem esse filtro. Nunca... Eu tenho a minha ficha de inscrição, ela é bem detalhada... Essa do Google Forms, onde a gente pergunta tanto de dificuldade motora quanto de transtorno e também de se a criança ingere remédio controlado, né? Eu sempre falo que quanto mais transparente os pais forem, melhor é a nossa condução.
Com certeza.
Porque a gente tem nos transtornos comuns, vamos dizer assim, né? A gente já sabe um pouco como lidar com cada transtorno. A gente tem um problema quando a mãe ou o pai, né? Quando o responsável, ele inscreve a criança e ele omite essa informação. Eu já tive conflito com famílias por causa disso, né?
Porque você vai chegar a criança lá, vocês não estão preparados, né? Porque vocês não tiveram uma prévia do que...
Eu tenho bastante experiência com criança, eu consigo hoje, eu não tenho esse poder, profissionalmente eu não posso diagnosticar, eu não posso apontar e falar, eu não faço isso. Mas quando a gente não recebe isso na ficha, eu trago para os monitores um panorama daquilo que eu penso que pode ser. Né? Eu falo, ó, a gente vai tratar diferente, porque aparentemente essa criança é desse jeito.
Sim.
Até que se prove o contrário, porque não tem nada na ficha. Mas hoje em dia, eu acho que as famílias elas entenderam que o educador ele é um parceiro.
Sim.
Ele não está contra.
Exatamente.
Entende? Antes tinha uma preocupação de você dizer que o seu filho tinha algum transtorno, alguma coisa assim, né? De como ele ia ser visto, mas a verdade é que ele é diferente e precisa ser tratado diferente. Isso fica claro para os monitores, isso fica claro para as outras crianças. E você, independente do nível do transtorno, e se for autismo, se for qualquer outro tipo, a nossa missão é a funcionalidade.
Uhum.
Né? Eu preciso tornar uma criança funcional para o futuro, mesmo que ele faça... A inteligência ela não tem nada a ver com velocidade de execução, ela não tem nada a ver com a comunicação diretamente. Então, é só encontrar uma maneira de equilibrar isso. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. Quando os pais dão o caminho das pedras... Putz, para o educador fica molezinha. É. Quando a gente tem que descobrir, passa o primeiro dia, a gente... como é que a gente vai fazer? E aí a gente vai articulando conforme necessidade. Mas é igual a gente recebe gringo bastante. Já recebemos. Que moram fora, vêm passar férias no Brasil. Não falam português.
Não fala português.
É a mesma coisa. É uma adaptação.
Sim.
É assim que a gente enxerga, bem tranquilo.
E segue numa boa, né?
Sério, saem falando meio português, meio inglês. É muito bonitinho. É uma graça.
Que legal. Que legal.
Quer dar mais uma olhada no chat, hein?
Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver aqui. Rural Campo. Parabéns pelo projeto Granja Cash. Essa nova apresentadora é fantástica. Obrigada. Se possível, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ela, Pedro.
Agora não vai poder.
Débora.
Débora tá lá, ó. Ainda bem que temos a Débora.
Ainda bem, muito obrigada. Vamos ver quem mais aqui. Ah, o Toninho de novo. O
Toninho elogiando a Bela
aqui.
Joa,
você imagina quanto orgulho eu tenho dessa mulher. Eu vou ler, porque para você já está com o olho marejado. Ó, me sinto privilegiado das filhas que tenho e do filho que tive. Ah, muito lindo, viu? Eu amo essa família também, viu?
Você sabe que o nome da rua do Pitangueiras lá...
É do Felipe,
então. Foi homenagem a ele.
Lembro dos shows, fui vários shows lá no Pitangueira. Foi muito bom, né?
Muito.
Muito bom.
Uma turminha legal que apareceu aí. Foi legal.
Bem bacana. Se você está aí acompanhando a gente, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, se conheceu o projeto da Bel agora, se está com seus filhos em casa e quer... quero levar para as férias, quero tentar ver. Manda aqui, manda com a pergunta, né? A gente está aqui, ainda tem uns minutos aí, né? Tem alguns minutos aqui. Faz as perguntas aqui e a gente faz aqui para a Bel também, né?
Boa.
E, João, e aí? E as meninas, vão para as férias?
Putz, tá difícil a coisa lá, viu?
Tá difícil, né?
Tá difícil porque a gente tá numa turbulência de mudanças.
Sim,
então
sim.
Tá complicado.
Tá complicado, Mas também tem duas filhinhas lindas.
Pode mandar.
Tem uma, inclusive, eu até pedi conselho pra ela.
Olha lá, ó.
Tem uma que ela nunca, mas desde criança, ela detesta a recreação.
É o nome.
Não.
Recreação, não.
Não, ela não quer de não jeito fica. Algum. A gente vai nos lugares, ela corre. Ela vê chegando aqueles monitores, ela já vai se esconder.
O que ela gosta de fazer?
Ela tá com 12 anos. Ela gosta de muita coisa. Ela gosta de desenhar, cantar, ela gosta de... Ela edita vídeo... Ela faz muita coisa.
Eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo para os pais, né? Os pais, quando se inscrevem a primeira vez, têm um receio. E se meu filho não gostar? E se...
Não, mas não gostou, né? Não gostou, ué.
Aí, primeiro eu falo que isso precisa ser conversado, né? Tem as férias, é assim que acontece. Eu falo, mostra o nosso Instagram, mostra tudo... fala que é diferente, né? Essa vivência de acampamento, ela traz... O que ela traz de mais importante é o recurso de que não é não tem um cunho esportivo. Tem esportes no meio, mas tem muitas coisas culturais, muitas coisas de quando você desvenda a pista, quando você vive dentro do negócio, ou quando você faz um grande jogo, como, por exemplo, o Canibal, que você pode atuar, né? Você pode ser um ator, né? A gente tem lá o show de talentos, uma atividade surpresa pós-horário livre. É, eu digo que a gente...
Ela adorava teatro. Uma coisa que ela fazia bastante no EDA, ela fazia teatro lá. Aí, quando ela foi fazer na escola, ela perdeu meio que a vontade. Acho que não gostou muito.
Porque quando tem uma atividade de recreação, na maioria dos lugares, que é meio relâmpago, mesmo em hotel ou em restaurante, quando, né, quando ela era mais nova, se você observar, a maioria tem um cunho esportivo. E nem toda criança, adolescente, é obrigado.
Mas ela nunca nem foi para dizer que não gosta. É que a gente sempre respeitou. A gente via que ela não queria. Eu não vou ficar forçando. Ah, vai lá, vai lá. Não, não quer. A gente tentava argumentar, ela não queria. Tá bom.
Eu entendo, mas eu tenho... O que eu sempre falo para os pais é isso. Já recebi criança, adolescente, que o pai falou... ele, na verdade, ela não queria vir, tá? Mas eu trouxe. Isso. E aí eu já...
Você já sabe que você tem que...
12 anos é papo aberto, ó. Eu sei que você não queria estar aqui, mas não é nossa culpa. Já que você está, permita-se. Sim. Que a gente vai fazer o melhor que a gente puder para você... Já teve história de sair com o Oscar de melhor amigo.
É isso que eu ia falar. Vai chegar na sexta-feira...
Mas eu aposto que minha filha, se for, vai sair com o Oscar de melhor amigo.
Eu tenho certeza.
Mas a pequenininha vira lata. Ah. Ela vai participar. Qualquer coisa ela quer participar.
Socializa bem,
né? Totalmente diferente. Uma é mais observadora, que fica ali medindo as pessoas, querendo saber quem é quem. E a outra não. A outra já é vira-lata, já se entrega.
A gente tem ali todos os perfis. Eu acho que é isso que engrandece um acampamento, uma temporada de férias. É respeitar a individualidade, tentar fazer essa leitura do que gosta, do que não gosta, empoderar, né? Porque, às vezes, nem eles sabem no que eles são bons, nem eles sabem como é que é sair da zona de conforto. E a gente, tem alguns momentos que eles vão sair.
Sim.
Né? Porque, principalmente, os que têm aquela carga de temporada de férias, cara, eu sei que você não gosta, mas a gente precisa de você. Canta aí o grito de guerra, pelo amor de Deus. Você não te perde ponto.
A gente perde ponto,
né? Tipo, né? E aí um vai fazendo pelo outro também, vai se colocando no lugar do outro.
Acho que eu já escutei algumas crianças assim, que chegaram assim, e na sexta-feira falaram assim, não vai ter de novo semana que vem?
Fecharam a temporada, ou fecha a segunda, ou queriam...
Queriam estar de novo, né? Então, eu acho que acredito que aconteça muito isso, né?
Eu tenho famílias que, assim, quando se inscrevem logo de primeira, eu faço questão de pedir para mandar um áudio ou fazer um telefonema. E eu não me canso de mandar o que se parece o mesmo áudio, mas eu primeiro gosto de falar para que a pessoa conheça, me conheça, né? Ou um pouco. E tento criar uma relação estreita com essa família nova. Com os antigos, normalmente, assim, ó, 90% eles clicam no link, eu só vejo a inscrição, eles já mandam direto, já mandam direto pagamento e fala dia tal, ele tá lá. Tipo, de uma vez só, sabe? Começou muito pequenininho, já tá com 13 anos, 14, enfim. Então, é uma coisa que já vai meio no automático, assim.
Bem legal.
Nos novos, ela fala assim, eu vou te pegar aqui, hein? Vou te arrastar aqui com a corda pelo pé. Aí a criança já fica com medo.
Com medo. Já vai
aí o pai já vê e fala, gostei dessa moça.
Não, é muito legal, assim. Que eu falo, a gente tem criança e lógico, tenho dois filhos também. Cada um tem uma personalidade diferente, como as suas filhas também, João. Então, assim, a gente consegue entender quem vai mais fácil quem vai chegar mais
falando
fácil.
Falando nisso, né?
Olha lá, ó. Quem diria que minha mãe está do outro lado da tela do meu celular? Que incrível. Beijo, filho.
Não Enzo. Fala quantos anos você tá, Enzo. É por segredo. Favor. Por favor.
Segredo, né, Bel?
Ah, pera, não, já dá para saber. Pelo nome. Enzo. Eu sei que ano que estourou essa febre dos Enzo.
É, mas esse Enzo foi um pouco antes.
Será?
É.
Ei. Um pouco antes.
Ah, não, foi depois.
É, não.
Será que foi
antes? O Enzo é de 2008. Tem 17, vai fazer 17.
É isso mesmo.
É.
Então, foi antes, então.
Foi antes.
Então...
Foi um dos exos mais, né?
Foi, você é a culpada, descobrimos! Descobrimos a culpada pelos exos.
Pioneira de Enzo.
Pioneira de Enzo.
É, na sala dele
na
tinha...
Na sala dele tinha dois, né?
É,
dois, acho que tinha dois.
Máfia dos Enzo aí.
Enzo, é. E a Bel fez um trabalho bem bacana lá com o meu filho. Então, eu falo isso.
Dei aula pra ele na educação infantil.
Deu muito tapa naquele bombom?
Você já viu a cara dessa criança, que agora não é mais criança? Imagina ele pituquinho, eu só apertava.
É.
Ah, tá.
Eu não, nem dava.
Ele era como a tua filha, de 12.
É?
É, mais calado, né? Mais calado.
Vou amarrar ela e vou levar
só
ela lá.
Só que hoje...
Fazia tudo.
É, hoje ele toca violão e faz vídeo.
Aí.
Você fala, como que pode, né? Assim, tipo, totalmente... É. Então, acho que eu falo isso, acho que a educação, né? Lá o Pitangueiras, né? A escola, Pitangueiras, Abel, os professores, eu acho que conseguiram desenvolver. E o clube de férias era o lugar assim, onde eles falavam assim, nossa, agora aqui eu vou conhecer um monte de gente nova, gente de outras escolas, essa integração das outras escolas também, de vários alunos no mesmo lugar, eu acho que isso... É...
Não, e pode ser quem quiser, né? Aqui eu posso ser quem eu quiser, não tenho nenhum rótulo de nada, porque não tem nota, não tem prova, não tem aulas que você não gosta, que você acha que você não se dá bem. É só atividade, né?
Exatamente. É.
Então, vai bem.
É. E aí, o que mais que a gente pode falar? Você tem Instagram, do arroba Conexão Lúdica?
Arroba Conexão Lúdica.
E por lá consegue fazer o link pro...
O link tá na bio, o link do Google Forms tá na bio. É, tem meu telefone lá também.
Uhum.
E pode mandar um direct por ali mesmo, se tiver alguma dúvida. Ou pode clicar no link, fazer a inscrição direto. Ali eu já respondo com as informações, com tudo.
Agora, ou pode ir direto lá no clube. Já aproveita, já conhece o clube, já vira sócio
do clube, né?
Também tem essa opção. Também.
Vai jogar um pickleball lá, um
pickleball,
tênis,
beach tênis.
O tênis também tem lá. É, outra coisa que eu tenho importante assim, perguntar, que eu acho que dei uma olhada aqui. As crianças que têm alguma restrição alimentar, nesse Google Forms, vai lá e coloca
tem
alguma restrição alimentar.
Isso, tem observações ali. Dependendo da restrição, o restaurante consegue atender.
Uhum.
Se for alguma coisa muito específica, eu peço para a mãe
trazer.
É. Porque eles atendem bem, eles costumam atender bem essas restrições, mas às vezes, se é muito, muito específico...
Sim.
A gente tem um quadro aqui...
Não.
O Pedro tá aí, droga. Eu queria que ele tivesse distraído. A gente vai ter um quadro novo aqui, que a gente vai estrear com você, esse quadro. Aí eu não sei se você vai conseguir, mas o pessoal de casa também pode tentar descobrir. Ô, Pedro... Manda a imagem aí pro pessoal poder ver. É uma brincadeira antiga que normalmente o pessoal faz, que eu acho que é bacana da gente brincar com o pessoal aqui da Granja Viana, né? A gente teve alguns convidados já por aqui e a gente gostaria... Você vai pôr ou não, Pedro? Você que tava brincando comigo. Ah, mas põe pro pessoal da tela lá também.
Já sei, eu acho.
Então, é descobrir quem é essa pessoa, né?
Vou chutar.
Não, calma, não fala ainda não, se você já sabe, que ainda tem mais partes.
Ah,
é. Aí, ó, pessoal, quem quiser, quem quiser aqui, ó, dar um chute aí no chat, pode ficar à vontade. Daqui a uns 5 minutinhos a gente vai mostrar uma outra parte para ver quem realmente
acerta, quem foi,
quem
passou descobre. Por aqui, né, João?
E aí depois a gente vai perguntar pra Bel se ela sabe quem é. Mas diz ela que já sabe, mas não conta. Se ela sabe, não conta.
Exatamente.
Pode tirar da tela aí, Pedro. Nossa, aqui. Tem mais alguma perguntinha para fazer para a Bel?
Não, acho que nós falamos sobre, então, a recriação para as empresas. Recriação. Eu não vou chamar de recriação, porque é muito mais do que uma recriação. Isso daí já é um conteúdo, né, de férias. Para as escolas parceiras, para as empresas que precisarem, né, para o clube de férias agora, né, para as 2 semanas. Que começa? Que dia que começa?
É, temporada de férias de 7 a 11 de julho. De 14 a 18 de julho, segunda a sexta, primeira temporada, 7 a 11. É, segunda a sexta, 14 a 18, segunda temporada. É, essas vão acontecer no clube mesmo, Clube das Pitangueiras, é, das 9 da manhã às 5 da tarde. E aí as atividades ali, a gente já deu aqui uns spoilers, bem spoilers, e fazer a inscrição. A gente, por enquanto, tem vaga na primeira e na segunda semana. Tá bem cheia, né? Mas a gente ainda tem vaga. E é só clicar lá, inscrever, seguir no Instagram, é isso.
E as vagas vão até sexta-feira? Último dia sexta ou quando esgotar também o limite que vocês têm lá, né? Tem um limite.
É, como tem pessoas. A temporada de 14, as inscrições estão abertas até a outra sexta-feira, tá, né? É, a gente aconselha a não fechar diária. Primeiro, pelo valor, a gente não costuma fazer isso, porque a programação é contínua, né? Foi o que eu expliquei aqui. Imagina a criança começa chegar no dia, meio da semana, não sabe da história, vai chegar
até
meio
até mesmo perdido. Porque todo mundo já vai estar enturmado e a criança não vai, né?
Com aquele grupo. Não indico, né? Mas tem algumas famílias que optam por isso. Mas
eu dei não... use, é isso.
Isso.
É, eu dei use só.
É, mas eu não indico. É. E o que mais? Basicamente, essas informações dessas duas semanas mesmo. A gente vai estar lá com a equipe de sempre. A gente sempre tem um ou dois monitores que são novos ou já tem mais ou menos, vamos dizer, uns 8 anos que a gente está com a mesma equipe.
Que legal.
Então, as crianças vão, já sabem que ali vão encontrar aqueles monitores. Tem até um vídeo no nosso Instagram dos monitores falando que a semana de férias não é trabalho, que eles fazem questão de estar lá. Todo mundo gosta bastante desse envolvimento.
Legal. Eu vou mandar a próxima foto, porque o pessoal está meio acanhado.
Ninguém quer
falar. O pessoal não está nem chutando.
Quem é?
Ninguém está nem chutando.
Você que é aqui granjeiro, né?
É.
Da granja, com certeza.
Já teve na nossa mesa.
Esteve na mesa.
É uma pessoa conhecida na Granja Viana.
Conhecida, é. Eu vou falar que eu só fui descobrir quando mostrou a segunda parte.
É, agora, isso, põe na tela principal lá do... Isso, para o pessoal ver aí.
É isso.
Você já acertou, realmente
é... Tem um palpite.
Um palpite.
Mas você já, agora que colocou o resto ali, pôs a boquinha ali, você já sabe quem é?
Não.
Ou você ficou na dúvida agora?
Eu já estava na dúvida, mas eu sou do risco, eu vou.
Ah, então tá. É.
Só pode falar se tiver certeza, aí você tá.
Não, não, pessoal. Aqui não, aqui eu tô falando pro pessoal chutar.
Ah, boa, boa.
É o pessoal chutar, não é certeza não.
É.
O pessoal acho que não pegou muito aí. Pedro, vamos soltar a última... Não, a última parte é tudo, não, né? Ou ainda tem mais um pedaço? Ainda tem mais um pedaço? Então mostra mais um pedaço pra ajudar o pessoal aí. Ah, tamo lá, ó.
Vai soltar?
Pode pôr pro pessoal mais aí, que a gente olha na outra tela, se quiser. O Pedro gosta de me fazer de mim.
Lá, veio mais um pedacinho.
Ó, mais um pedacinho. Vamos ver, agora põe pro pessoal ver também, Pedro. Aí, ó, agora tá ficando fácil, né?
Tá ficando fácil. Tá fácil agora.
Será que o pessoal não vai nem dar um chutezinho ou não tá atualizando aqui?
Tão tímidos.
Tá. Acho que tão tímidos.
Ou o pessoal não sabe mesmo. O pessoal ainda tá... O pessoal tá escrevendo no Google.
Quem será? Bota lá, printa a tela, coloca lá, chat. Procura aí quem é, né?
Bom, pelo jeito ninguém se prontificou a dizer quem é, né? O pessoal ficou meio acanhado. Aqui tem um regalo do GranjaCast, que a gente tem uma coisa aqui que a gente sabe que as pessoas muitas vezes tiram foto e esquecem da foto lá na galeria do celular e nunca mais olham, né? Então a gente costuma presentear nossos convidados com uma fotinho do programa. Essa é sua.
Lindo, obrigado.
Você vai pôr uma aqui no mural?
Essa aqui é da Catita.
Ah, que
A Catita,
nossa,
não era pra ganhar, né? Ela
toque.
Já é de casa, né?
É.
Que linda!
Olha, é sua. Amei.
Nossa, que séria!
Que legal!
E tem uma extra aqui.
A gente põe no nosso mural. Ah, da Catita.
Esse é o primeiro episódio pra você guardar de recordação.
Ah, vou colocar. Depois eu vou subir lá também, no meu Instagram.
Ah, é o Pedro, tá todo metido.
Pedro, obrigada, Pedro.
Que legal, obrigada. Amei.
E a gente vai colocar ali naquele mural novo. Que agora a nova temporada vai ter
fotos. É, não, a gente vai tirar, né, a gente vai tirar foto lá na frente ainda. Tem a nossa foto especial lá.
Especial lá. E aí, esse mês aqui, né, a gente vai falar sobre férias escolares. Então, segura aí que a gente tem o conteúdo o mês inteiro, né, João? Só de atividades escolares aqui.
Escolares para os pais se livrarem daquelas pestinhas.
Não fala assim.
Eu sempre falo uma frase que é: a criança não lembra do seu melhor dia de TV. Seu melhor dia de tela.
É.
Ela não lembra. Isso não traz uma memória emocional significativa para ele te falar: nossa, eu tive um dia incrível resgatando. Ele pode falar hoje, né? Mas daqui a 2 semanas, esse dia não foi nada.
Sim.
Quando você traz a oportunidade, ele vai lembrar daquele dia, daquela semana, da experiência.
Né? Então, antes da gente falar lá, eu vou perguntar aqui. Qual foi a sua memória afetiva de quando foi criança? Conta uma memória sua, o João vai contar uma dele, eu conto uma minha. Pode ser?
E aí você me
bagunça. Vamos buscar lá, né? Vamos buscar lá atrás. Bel.
É que eu tenho muitas. Assim.
Eu tenho muitas.
Mas de perrengue, o que, que é? Não, uma memória. Dá uma dica.
Que você das suas... Vou falar...
Quando você era criança, nas férias. Nossa, o que era mais legal, assim, nas férias?
Vou falar o Daniel, famoso Porpa, que comentou Porpa. Aí. Vai poder confirmar com mais alguns amigos meus.
Não precisa escancarar
o apelido dele. É o apelido dele, é com amor.
Ih, teve gente que acertou aqui.
Teve gente que acertou?
Boa.
Ah, que legal, hein?
A Sheila acertou, hein?
Oh, que legal!
Ai, fala aí.
Bom, a minha é polícia e ladrão no clube, soltar pipa. No clube o vento é sempre na direção do clube. A gente soltava pipa, tirava relo, chama, né? Relinho, você disputa pipa no ar. Futebol. Tênis eu já jogava, né, então, tal. Mas essas três memórias e bica na lata. É um jogo que, às vezes, eu trago pra semana de férias também. Mas a minha memória de infância, de férias, a gente fazia isso. A diferença é que a gente, naquela época, não precisava de um adulto fazendo a gestão disso. Saía aquelas brigas e arrumava tudo, dava todo mundo amigo de novo, tudo certo.
Legal.
Então, a minha é fácil.
Mas antes da gente falar a nossa, eu já queria revelar, né? Porque então, quem que você acha que é?
Flávia Greco.
Põe aí, Pedro.
Quem será?
Ih, Pedro. Tem os tambores. Eu quero tambor, a palma.
Cadê os tambores?
Já tô em clima de semana de férias. É isso.
Eu faço o tambor, então.
Vai.
Cadê, Pedro? Ô, Pedro! Você viu que quando ele apronta essas coisas, ele deixa eu na tela, né?
Ah, ele deixa você ali.
Só pra eu ficar passando vergonha aqui.
É.
Aí.
Apareceu todo mundo agora.
E aí, Pedro?
Mas eu só vou saber se eu acertei quando aparecer a foto. Libera isso logo, Pedro.
Pelo Pedro.
Amor de Deus, né? Olha lá,
peraí. Não, não é ela. Não é ela não, Pedro. Ela vai ser nos futuros.
Ah, é verdade. Quem vem aqui vai ter que descobrir quem
é. Se for pelo olhar, é muito marcante.
É verdade.
Aê! Aê! E a Sheila também acertou.
Parabéns, Sheila.
Mas ela foi na dúvida. Ela chave. Flávia Greco, interrogação.
Ah, Sheila é bem observadora, né?
É, Sheila Palmeira.
Palmeira,
E ela fez um uhul aqui, ó.
Achei.
Boa.
É isso aí.
Muito bem.
Tá, e aí, João? Minha recordação de infância foi quando... Fomos eu, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, meu outro irmão, o mais novo. Eram os quatro irmãos, sempre fomos os quatro irmãos. Minha mãe, meu pai, meu primo e minha prima de Santos. Todo mundo dentro de um passatinho, velho, com mala para todo mundo, para essa carreca toda, porque era um mês em Ubatuba. Mala... bicicleta em cima do carro, prancha de isopor em cima do carro.
Uhum.
E quando a gente chegou lá, era uma casa, né, que a gente ficou, e a gente saía de bicicleta para andar na lama com a bicicleta.
Nossa.
Voltava, a gente ia pedalando na lama, aí não aguentava, caía. Aí chegava tudo cheio de lama em casa.
Ai, que legal.
A minha mãe ficava louca.
Ah, é isso, bom. Não lembra de tela, tá vendo? Não lembra de TV, lembra da bagunça.
Agora falta o seu.
Meu.
Já que você colocou a gente nesse apuro, agora eu quero ver você. Você
sabe que eu lembro de muitas brincadeiras que eu fazia, assim, na rua, no quintal de casa, da casa da minha avó, enfim, mas a gente, era época de férias, a gente tinha torneio de taco.
Também jogava.
Pegava lata de óleo, porque era lata de óleo.
O Pedro nem, a geração do Pedro nem sabe o que é isso.
Vou contar depois o que é isso.
Chama Betts.
Betts. Betts. Já virou Nutelô, você viu? Já ficou em inglês. Já Nutelô, já.
Era uma lata de óleo.
Tem uma casinha.
É. Agora tem aquelas casinhas, né?
Nossa, era uma lata de óleo, que minha avó guardava lá pra gente fazer lá os campos. Um pedacinho de pau e óleo. E vamos todo mundo correr na rua, né? Era rua de terra, imagina. Ficava todo mundo sujo.
O Pedro não sabe nem o que é perder o tampão do dedo chutando uma bola. No meio da rua.
Muito bom, muito bom. E aí?
Eu queria agradecer pela presença, Bel. Queria deixar o espaço para que você dê um recado para o pessoal aí que queira estar participando, conhecendo Conexão, onde te encontra, como é que... Essa câmera aqui é tua, ó. Pode falar.
Tô me sentindo BBB.
Olha ali.
Não, queria agradecer o convite de vocês aí, né, da Catita. Como falei no começo, eu me senti lisonjeada. Foi, assim, um presente, nossa, será que eu mereço essa, estar aqui, enfim. Então, obrigada de coração. Dizer que as inscrições estão abertas da temporada de férias, tanto da primeira quanto da segunda semana. É só entrar lá no Instagram, @conexãolúdica. Tem clicar no link da bio, já preenche ali com os dados. E estou esperando a galera lá no clube. Lembrando que a gente atende crianças a partir de 3 anos até 14 anos. Na semana, a gente divide eles em faixa etária. E para conhecer mais, estou 100% disponível aí. A gente faz festa de aniversário, a gente faz evento terceirizado em empresa, a gente faz parceria como eu tenho com o Daniel, vou chamar ele de Daniel agora.
Não, pode chamar de Porpeta, agora já esquentarou mesmo.
Já falou, ninguém vai conhecer mais
com a Minimund, igual a gente está lá no Parque Vila Lobos, a gente fez um stand.
Eles fizeram umas chips lá, não fizeram?
Eu fiz com ele agora a NBA Hellmann's, né? Uma tabela ali com ação. A gente levou a equipe, ele montou todo o cenário. Estamos lá também no Parque Vila Lobos com o Decolar Disney, um stand montado pela Minimund, com profissionais da Conexão atuando nas estações. Então, é um tipo de coisa que a gente também faz. E festas temáticas em empresas, a gente faz aí um pouquinho. Dentro da área lúdica, a gente faz tudo. Trabalha também com adulto, mas o foco, na maioria das vezes, são as crianças mesmo.
Legal.
Deixa um recado pro Porpo aí. Fala para ele que eu tô esperando o meu cenário do Diego.
Não, o meu recado para ele é ele sabe... Ele tem que pisar no freio, fazer atividade física pelo menos 2 vezes por semana. Eu já falei pra ele que...
Mas aí não vai ser mais porpa.
Não, a condição de porpa não tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tá trabalhando muito. O trabalho dele, do Diego, é de uma qualidade excepcional. Mas o estresse tá ali em cima e eu tô... Cada vez que eu falo com ele pra resolver um pepino de alguma coisa, eu já falo, tô te esperando, é beach tênis, é pickleball, você se vira, tá muito paradão aí só sentado. O recado é esse, ele sabe que eu tenho ele no meu coração, é meu amigo, irmão, amo ele muito, só pra cuidar, é só esse o recado.
Bom, eu quero agradecer a Bel também, foi um prazer ter você na minha estreia, tô muito feliz mesmo, até porque a Conexão Lúdica tem um carinho especial, porque fez parte da vida do meu filho quando eles eram pequenos, da Caterina e do Enzo, e dizer que se você tem uma empresa, você aqui da Granja, uma empresa granjeira, né? De uma pessoa da granja, é uma empresa granjeira aqui, aí com essa gama, com esse portfólio de produtos aí. Procura lá a Conexão Lúdica.
Isso, não, se tiver alguma ideia.
Não sai correndo para São Paulo e nem para Alphaville, tá, porque aqui tem. Aqui tem de qualidade.
Bom, de qualidade. A gente tem muita coisa assim. Esse é o objetivo daqui do Granja Cash, né? De trazer para mostrar para as pessoas aqui. Né?
Ó, eu vou entregar aqui, tá?
Então entrega.
A Ana Paula te elogiou aqui, sua irmã.
É.
E o Pedro foi lá e cortou a mensagem dela. Ó.
Olha lá, olha lá.
Olha lá, ó. Olá. Pedro é malvado. Você pensa que ele é bonzinho?
A Ana, minha irmã, ela lembrou da quem jogava taco. Isso aí, altas brigas, altas brigas. Mas a gente se entendia, né, mana?
É moderação do YouTube, não sei por que eles fazem essas coisas de vez em quando.
Ai, que bacana. Muito bom. João,
é isso
semana
aí.
Semana que vem estamos aqui de novo?
Com certeza.
Que bom.
Só estamos dependendo do convidado dar um...
Já deu.
Já deu?
Já
então,
deu.
Pronto.
Semana que vem está fechado o novo convidado.
E o pessoal vai ficar aí só no gostinho, a gente
não
vai falar nada.
Não vou
nada.
Falar ainda quem é. Vou falar que é bem legal também, né?
Ô, Pedro, joga a câmera na Catita, por favor, meu. Ela tá falando.
Semana aí. Que vem nosso convidado já tá confirmadíssimo também. Convidado bem legal, também granjeiro, com o espaço dele aqui também. E todo mundo vai gostar, vai trazer várias histórias aqui para nós também. Tá bom? Então, obrigada. Obrigada, João.
Até que enfim, eu ganhei pelo menos 2 elogios.
Ai, nesse... tá vendo?
É, a Sheila, só porque eu pus a Flávia Greco, ela acertou, aí ela me elogiou.
Ela elogiou.
Não, mas elogiou todo mundo aqui, ó. Catita, boa, Bel.
Um beijo pra ela.
Obrigada.
Pra mim.
Foi muito legal, foi muito gostoso de estar conosco.
Exato, e o pessoal aí do chat também, né? Sigam lá, compartilhem. Próximo terça-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui de volta.
E se inscreva no canal, quem não se inscreveu. E segue lá também no Instagram, né, Catita?
Isso, @granjacash.
Isso aí, né? É.
Segue a gente vai trazer um monte de conteúdo aqui.
É isso aí. Vamos dar um tchauzinho ali pra câmera geral?
Vamos.
Valeu, gente.
Valeu,
muito obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau.